98 Notícias.
Nós iniciaremos a edição de hoje do Jornal 98 Notícias, entrevistando, conversando com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, falando sobre uma série de questões aí voltadas à questão das ações dentro do município, inclusive no combate ao coronavírus, à Covid-19. Então, de início, prefeito, eu queria já começar perguntando para o senhor aqui em relação a essa questão do decreto do governo do estado, a reunião que os senhores da região aqui de Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Juazeiro tiveram com o governador, as definições, os alinhamentos, o que é que de início o senhor já pode trazer aí a título de informação? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de Campo Formoso. Primeiro, eu gostaria de agradecer a direção da rádio por abrir esse espaço, haja vista a necessidade extrema da gente trazer informações importantes para a população de Campo Formoso. Ontem, às 15h30, nós fomos convidados para participar de uma reunião virtual com a presença do senhor governador do estado, Rui Costa, com a subsecretária de saúde, doutora Tereza Paim, a chefe de gabinete da Serinha, a doutora Elisa Pellegrini, e 22 prefeitos e prefeitas da região norte da Bahia, para avaliar a situação da pandemia nessa parte do estado. E lá cada prefeito ia trazendo seus números de casos ativos, número de óbitos, vacinação, seu potencial de internamento nos hospitais de cada município ou da região. Enfim, foi discutido tudo isso aí, foi mostrado que os números estão em plena ascendência, números bastante altos, tem raras exceções, municípios que estão estáveis, como é o caso de Ponto Novo. Foi colocado também uma apresentação onde coloca o número de mortos, de óbitos por 100 mil habitantes. Campo Formoso está em terceiro lugar dentro de 22 municípios, só atrás de Pilão Arcado e Ponto Novo, no caso do índice melhor possível, né? Então, de 22, nós estamos em terceiro, com o menor número de óbitos. Tá? É claro que, mesmo assim, a gente tem um número de óbitos alto, que eram 30 conterrâneos nossos que nos deixaram de uma forma muito delicada, sem poder ter despedida, com um sofrimento muito grande. E ontem foram mais 2 óbitos de filhos e filhas de Campo Formoso. Um mais jovem, que mudou um pouco o perfil do acometimento da doença. Ela antigamente só pegava mais os idosos e hoje nós estamos com um número de jovens muito alto. Para vocês terem uma ideia, no domingo eu estive no Hospital São Francisco. De 10 internados, 6 eram idosos e 4 eram jovens com menos de 50 anos de idade. E realmente mudou esse perfil, que se tornou mais preocupante, né? Enfim, a gente tem que estar muito atento. É uma situação, meus amigos, minhas amigas, preocupante. Não é Campo Formoso, é o mundo, não é só a Bahia, não é só o Brasil, é o mundo. Mas aqui a gente tem que procurar fazer nossa parte, né? Então foi uma reunião difícil, mas necessária para a gente, em comum acordo, tomar decisões que fossem na tentativa de ajudar a melhorar essa situação.
Bom, prefeito, nós recebemos da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado as informações de como será o procedimento a partir da próxima segunda-feira. Inclusive, já trouxemos algumas informações sobre esse assunto. O que é que o senhor pode detalhar? Por que chegou a essa questão lá desse decreto do Governo do Estado e que as prefeituras da nossa região acabaram concordando com esse decreto? É isso mesmo? Estão de acordo? É o que era necessário?
Deixar bem claro aqui que a postura do governador nesse sentido, na reunião, ele tem colocado para todo mundo deixar sua opinião. E nesse momento, minha opinião foi de acordo com praticamente todos os prefeitos e a do governador, que vai ter umas restrições mais rígidas, um lockdown, vamos dizer assim, na próxima semana, de segunda a sexta, até porque final de semana já estava tendo. Então, o horário de funcionamento, que era de funcionamento de toque de recolher, que era às 20 horas, baixa para as 19 horas. O comércio essencial, que tinha até as 19h30, vai ficar até as 18h30. E o não essencial vai ficar a semana toda fechada. Essa foi uma medida realmente extrema, que a gente sofre muito com ela, que a gente sabe que os comerciantes já estão realmente esgotados, mas ninguém imaginava que ainda passaríamos por um momento pior da pandemia no nosso país, tá? No país e no mundo inteiro. É um momento muito difícil. Por exemplo, Campo Formoso hoje, só para prestar conta, nós estamos até ontem com 280 casos ativos. Todas as cidades da região somadas têm menos do que a gente. Por que tudo isso de Campo Formoso? Eu não posso falar por os outros municípios. Só posso dizer que a gente tem feito quase 100 testes do Covid por dia. Não só nos sintomáticos, nos assintomáticos. Nós somos o único município que está testando com antígeno, que é a partir do terceiro dia, de uma forma antecipada, para isolar aquele paciente e aquele cidadão não transmitir aos demais. Na medida que a gente espera 10 dias um teste, essa pessoa já transmitiu para os demais. A gente não está aqui para esconder a realidade. Nós estamos buscando testar o máximo de pessoas possível e aí ajudar para um tratamento mais rápido possível. E falando em tratamento, eu tenho ouvido várias opiniões, inclusive eu tenho uma reunião amanhã à tarde com a doutora Daelma, que é uma das defensoras do tratamento precoce. Ela é uma estudiosa, ela se colocou à disposição, eu vou estar reunido com ela, com mais outros médicos, para discutir o que é que Campo Formoso pode implementar de novas medidas para um tratamento mais precoce do que a gente está fazendo, e assim podendo reduzir o número de internamentos. A gente está buscando todo tipo de apoio. É Covid volante, é sanitização no interior, é uma política de educação com as pessoas para se higienizarem, para usarem a máscara, para manter o distanciamento, enfim. Mas, infelizmente, tudo isso não tem sido suficiente para a gente dar uma queda nos números ainda, tá? Então, por isso a gente vai seguir. Deixo bem claro, eu nunca tive receio de tomar as medidas nem de jogar a responsabilidade para os outros. Seguindo o governo do Estado, sim, mas porque, nesse momento, eu concordo que Campo Formoso precisa de medidas mais rígidas.
Bom, antes de trazer o Marconi Nunes aqui para nosso bate-papo, ainda nessa questão saúde, coronavírus, enfim, toda essa questão que envolve aí a saúde, na última entrevista que o senhor gravou com o Marconi Nunes, me parece na quarta-feira à noite, foi isso, Marconi? Na quarta-feira à noite que nós levamos ao ar, o senhor falou sobre novidades na área da saúde. O senhor disse que posteriormente iria trazer informações. Que informações são estas e são concernentes à questão do coronavírus também?
Sim, é o que eu tenho para anunciar para a população de Campo Formoso, que eu venho tentando há alguns dias, aí, algum tempo, que Campo Formoso tivesse leitos de UTI, para poder o tratamento ficar mais rápido, não ficar dependendo exclusivamente de regulação. Eu mandei um ofício para a Secretaria do Estado pedindo que fosse credenciado os leitos de suporte ventilatório que já existem. E aí fiquei cobrando todo esse processo de credenciamento e também cobrando a possibilidade de instalação, conversando com a direção do hospital, encorajando-os que encarassem esse desafio junto com a gente. Por quê? Qual foi a realidade? Eu vou dar um exemplo. No domingo, já de conhecimento público, meu chefe de gabinete, que é meu primo Murilo, vereador licenciado, o caso dele de Covid chegou num ponto mais grave. E a gente via ali o sofrimento para a gente conseguir vagas. É um comerciante que já tem um certo patrimônio, que poderia arcar com um valor até considerável em um hospital privado, e mesmo assim não diminuiu as dificuldades. Ele ficou mais de 24 horas esperando uma vaga. A gente ligou para São Paulo, para Brasília, para Salvador, e não tinham vagas. Então não é questão de ter dinheiro ou de não ter. Nós estamos todos no mesmo barco. E aí eu ligava para o médico que me atendeu em Brasília para saber se tinha vagas, e ele dizia que de forma nenhuma, lá está um colapso. E aí eu coloquei ele para conversar com a doutora Daílma sobre a situação específica de Murilo, e ele ficou realmente muito feliz em ver que os protocolos estavam sendo seguidos no Hospital São Francisco, eram protocolos muito eficientes e que se ali com condições, pelo perfil dos protocolos, que Campo Formoso, eles lá poderiam tocar sim uma UTI, leitos de UTI. Isso ali me deu mais força ainda para continuar cobrando, e o pessoal da Secretaria de Saúde entrou em contato com o hospital com receio, a gente dizendo que estaria junto também. Campo Formoso tem o quê? O que é que é preciso hoje para ter leito de UTI? Respirador, que é uma grande dificuldade. Campo Formoso recebeu do governo federal, via intervenção do deputado Elmar, ano passado, 10, com mais 7 que o município, que o hospital já tinha, formando 17. Oxigênio, vocês estão vendo aí que é o grande problema do país hoje. Campo Formoso recebeu via emenda parlamentar do deputado federal Elmar Nascimento uma primeira usina de oxigênio. Depois o hospital conseguiu outra, que está lá para ser ligada, né? Faltando uma questão energética. Enfim, com a capacidade de 200 litros por minuto, suficiente para manter 10 leitos de UTI mais 10 de suporte ventilatório. Na reunião de ontem com o governador, eu mostrei que nós temos estrutura, nós temos um hospital que tem boa vontade, tem capacidade. Nós temos um município que fez praticamente dobrou o valor da subvenção, disposto a fazer qualquer sacrifício financeiro para apoiar esse financiamento. E eu fiquei feliz que, sensibilizado o governo do estado, eles autorizaram o credenciamento do Hospital São Francisco para o funcionamento dos leitos de UTI, mostrando que é possível. Eu fico grato com essa sensibilidade, dizendo que é uma união de esforços entre Hospital São Francisco, entre governo federal, que trouxe o tomógrafo, que mandou recurso para o hospital, emendas parlamentares do deputado Elmar, enfim, todos que tiveram no processo, a gente agradece e fica feliz. Mas minha alegria é de saber que está próximo de nosso sonho se tornar realidade. Estive hoje pela manhã na Coelba, que o grande desafio é melhorar o fornecimento de energia elétrica para o hospital, para que a gente não entre também em colapso, que depende da energia para as outras usinas de oxigênio, o ar-condicionado da UTI funcionar. O pessoal lá se colocou à disposição. Tem uma reunião agora às 13h30 com engenheiros elétricos lá da Intersemit, da prefeitura, do hospital, para a gente buscar qual é a solução mais rápida. Uma reunião, o pessoal também da empresa se colocou toda à disposição também para participar e ajudar. Então, qual é a minha mensagem para a população de Campo Formoso? Quando todo mundo se dá as mãos, quando todo mundo não está preocupado em querer brigar, em querer criticar o outro, as coisas andam e acontecem, né? A gente tem que deixar a política de lado e buscar soluções que possam salvar vidas. Então, eu venho aqui hoje, Macário, anunciar para a população, com essa proximidade da instalação desses leitos de UTI e manutenção dos leitos de suporte ventilatório, de uma forma muito feliz, que é esse meu compromisso de união de esforços que visem salvar vidas. Então, CESAB, que é o Governo do Estado, Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Campo Formoso, Hospital São Francisco, as indústrias que estão tentando também ajudar, enfim, todo mundo participando.
Quantos leitos?
A expectativa é que possam ser 10 leitos de UTI e 10 leitos de suporte ventilatório. Isso aí vai não só para Campo Formoso, vai atender a toda a região. Até porque eu sou a favor que a gente é só um povo, uma só gente, não tem que ter discriminação se a gente mora numa cidade ou na outra. A gente está no mesmo barco e tem que todo mundo se dar as mãos. Isso era uma coisa que muita gente dizia que era impossível, que era difícil, e a gente tem que ter coragem, a gente tem que procurar a união de todos. Se todo mundo, Macário, tivesse unido em todos os momentos, tudo era mais fácil, tudo, ou menos difícil, vamos dizer assim. Então, eu só tenho que agradecer a todos os envolvidos. Estou muito feliz enquanto gestor do município em trazer aqui, dizendo que já está bem próximo, sanada essa parte do oxigênio e da questão da energia, já está autorizada pelo senhor governador do estado, atendendo a meu pedido lá e mostrando que quando a gente une esforços, só quem ganha com isso é a população da Bahia e do município de Campo Formoso.
Bom, 12 horas e 26 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, trazer o Marconi Nunes também aqui para o nosso bate-papo. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macari, boa tarde, prefeito. Ontem, prefeito, foi mais uma vez tocado o assunto sobre compras de vacinas por municípios, já que está em evidência essa discussão. E pergunto em Campo Formoso, as pessoas que estão sendo vacinadas, elas entram na estatística de pessoas que deixam de ser infectadas, mesmo diante, já teve Covid, mas dentro da estatística da idade, foi vacinada. Por exemplo, a pessoa teve Covid e estava com 72 anos, mas agora recebeu a vacina. Ela entra na estatística para diminuir o número de pessoas infectadas ou não?
Sobre a vacinação, nós estamos hoje com 5.089 doses aplicadas no município, inclusive com a faixa etária de acima de 72 anos. É um dos municípios que está com a idade mais baixa da Bahia, mostrando o nosso comprometimento e nossa celeridade. Em algumas localidades mais distantes, que a gente não pode estar indo todo dia, a gente abriu exceção para abaixo, até 70 anos, respeitando o Plano Nacional de Imunização, que é publicado pelo Ministério da Saúde. Então, nós estamos obedecendo. Já está provado que, mesmo a pessoa que foi infectada, tomando a vacina, ela está se protegendo e protegendo aos outros. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia, mas está provado que, quando acontece de algum vacinado ser acometido pela doença, ela vem de uma forma mais leve, né? Então, a gente solicita e convida todos que quiserem, não é obrigatório, que se sentirem confortáveis para se vacinarem. Hoje, nós estamos em várias partes do interior do município. E uma boa notícia também, que as vacinas chegavam via aeródromo da Mineração Caraíbas. A gente fez também esse esforço, mostrando tanto a doutora Tereza como a doutora Elisa, que Campo Formoso, o aeródromo já está pronto, já está liberado pela ANAC, e possivelmente as próximas doses de toda a região norte vão ser vindo através do aeródromo de Campo Formoso, né? A gente fica feliz. O governo do estado reformou ano passado, sim, está de parabéns, e nós estamos sim para usufruir. Nós vamos à prefeitura dar manutenção, usar de todas as nossas estruturas para manter, e a gente tem que, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, usufruir. Eu vi fotos deles que tiveram dificuldades em alguns aeroportos, aeródromos, e eu coloquei à disposição que Campo Formoso daria toda a prioridade para poder facilitar a logística da distribuição de vacinas, não só para Campo Formoso, mas para toda a região.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Marconi.
Para o senhor concluir sobre a situação de ontem, mais uma vez foi abordada, não
é
isso?
Na reunião, Marconi, para não deixar dúvidas sobre aquela questão de é possível, é importante o município comprar vacina de forma direta, eu fiz essa pergunta, todos os prefeitos são testemunha, perguntei, senhor governador, eu tenho sido cobrado pela possibilidade do município comprar de forma direta. É possível? O que é que o senhor recomenda? Qual é a sua avaliação sobre esse tema? E a resposta dele foi a seguinte: prefeito, se a gente que é governador não estamos conseguindo comprar, com todo respeito aos prefeitos, quanto mais os senhores e senhoras que têm uma posição menor, todas as doses para o segundo semestre já foram compradas pelo governo federal. Nossa pressa era conseguir para agora, e para agora não tem. Está tendo um monte de estelionatário ligando para a gente para comprar. E ele orientou, senhores prefeitos, se alguém ligar, cuidado, está tendo muito picareta oferecendo vacinas. Não se preocupem, se houver possibilidade de compra, a gente mesmo faria. Mas o Plano Nacional está suprindo, mesmo que a gente gostaria que fosse de uma forma mais célere, as necessidades do município. E agora, de imediato, vai ter as doses que o governo federal já comprou. inclusive aquelas Sputniks, vão ser pagas e bancadas pelo governo federal. A gente viu ali toda a boa vontade, o governador com o consórcio do Nordeste fazendo essa interlocução, mas quem vai bancar e pagar e disponibilizar é o governo federal. Então ficou respondido, ele ainda brincou com a prefeita de Juazeiro. Prefeita Suzana, se os petistas estiverem lá lhe importunando muito com esse tema, me bote na rádio ao vivo, que eu vou dizer às pessoas que não é momento de politicagem, é momento de união para a gente vencer essa pandemia tão drástica, que está causando tantas feridas na população brasileira. Então, para mim, ficou muito claro com a fala do senhor governador que cabe a gente agilizar as vacinas, ajudar na logística, fazer uma testagem em massa para isolar as pessoas, que a gente dê o que for possível de incentivos fiscais para os comerciantes superar essas dificuldades, para que a população, para os gestores, priorize a compra no comércio local, para poder tentar minimizar esses efeitos, enfim, que a gente busque auxiliar, que a gente saia dessa fase, mas que as vacinas vão ser todas remetidas via Plano Nacional de Imunização.
Bom, Marconi, tem uma outra pergunta, prefeito.
Prefeito, mudando agora o foco da vacina para o decreto. A grande polêmica e dúvida ontem foi sobre feira livre. E vai ter, não vai ter? Isso foi ontem, a gente estava aguardando até o final da tarde uma definição, porque na outra oportunidade o senhor usou do bom senso para Poços e Tuiutiba diante das feiras que já estavam preparadas. E ontem os produtores, os comerciantes, eles se preparam para a feira do dia seguinte, já no final da tarde. Como é que vai ficar essa situação até o dia 1º, uma vez que é dia 2, é feriado, e o sábado de Aleluia, dia 3 de abril, para que as pessoas já possam estarem se preparando?
Pergunta muito pertinente. As pessoas estavam muito ansiosas para saber o resultado, mas eu quero deixar bem claro, mesmo a gente concordando, mesmo medidas que a gente entenda que tenham que ser tomadas, a gente nunca vai tomar 10 horas da noite para no outro dia de manhã a pessoa ser prejudicada de forma nenhuma. A gente tem que dar o mínimo de prazo para que as pessoas não sejam mais ainda prejudicadas, tá? Sobre o tema feira livre, nós temos um decreto que fala que as feiras dos finais de semana são antecipadas para sexta. Pronto, isso vale até o final do mês. O que é que muda? A partir de segunda, a feira de Poços de Tuiutiba e a feira da Sede e as demais que vão acontecer na sexta vão ficar restritas a produtos de gêneros alimentícios. Quem tem lá um stand que vende roupa, que vende outro tipo de objeto, não pode comercializar. Hoje não foi proibido, que não tinha tempo para isso. A partir de segunda, só produtos de gêneros alimentícios, tá? Então, fica aí. Mercados que são considerados essenciais, mercados, açougues, frutarias, quitandas, vão ser eles possíveis abrir, os demais vão estar fechados a semana inteira, mas só para produtos de gêneros alimentício, higiene pessoal. Então, eletrodoméstico vai poder vender? Não. Então a gente vai ter. Por que isso? Foi uma forma de minimizar o prejuízo dos demais comerciantes que ficavam indagando. Ah, eu vou fechar minha loja de papelaria ou de eletrodoméstico, mas o mercado vende e a gente fica prejudicado. Portanto, a gente entendeu junto com os outros prefeitos que para minimizar esse prejuízo, os mercados vão ficar restritos a gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal. Farmácias ficam abertas, exclusivo para medicamentos e produtos também de higiene pessoal. Nada de outros produtos que a gente sabe que farmácia hoje oferece, vai ficar também suspenso a venda durante essa semana de segunda a sexta-feira. Final de semana já estava suspensa, né? Então, mercados são considerados essenciais, ficam aí só sobre alimentos. E o horário, que era de 20 horas do toque de recolher, ele diminui para as 19 horas, sendo que o comércio tem que fechar meia hora antes para dar tempo do trânsito dos seus colaboradores.
12h36, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Eu não me recordo qual foi a entrevista, mas eu perguntei para o senhor sobre o assunto. O senhor já tocou no ponto aí também. O senhor falou, na sua fala anterior, incentivo de alguma forma, de alguma maneira, tentar minimizar os problemas que os comerciantes, os empresários estão enfrentando. O senhor mandou recentemente, foi aprovado na Câmara de Vereadores, o Refis, que aí diz respeito não apenas às empresas, mas a toda a população, a respeito dos impostos que tem para pagar, para aquela questão toda do refinanciamento das dívidas. E o governo do Estado me parece que está com um projeto também, já foi aprovado na Assembleia Legislativa, para tentar de alguma forma minimizar. É claro, o cara não vai deixar de pagar, mas uma hora ele vai ter que pagar. Infelizmente, essas coisas, para quem é empresário sabe disso, que infelizmente, apesar de todas as dificuldades, ainda tem que arcar com o custo, porque ele não vai ser liberado. Os senhores prefeitos e prefeitas, o que é que levaram para o governador neste sentido? Governador, o que é que o Estado, o que é que nós, municípios, podemos fazer com os empresários para tentar minimizar de alguma forma essa situação que está maltratando muita gente, muitas empresas fechando? Como é que os senhores têm discutido aí essa situação?
O que o governador anunciou ontem, Macário, foi um diferimento, ou seja, uma prorrogação da data do vencimento do ICMS. Ponto. Que era para ajudar o caixa das empresas.
Vai para setembro, né?
Para setembro. E os consumidores de água, até um determinado consumo, não lembro
25 qual 25 metros cúbicos.
Vão ficar isentos por um período. Enfim, é uma ação, a gente sabe que ainda é pouca ainda para a população, mas já acho que já é um gesto. Agora não adianta eu ficar aqui falando do governador e não dar fazer minha parte. A gente já fez um primeiro, que foi um refis, inclusive incluindo impostos que já estavam judicializados, abrindo mão de multa e juros, só a correção monetária, e parcelado em 10 vezes. Isso para débitos pretéritos. Para esse ano, a gente já está bem adiantado com o esboço de um projeto de lei para a gente dar percentuais de desconto. É diferente, eu não vou prorrogar. É desconto mesmo em alvarás. Principalmente daquelas categorias mais atingidas. Então, nos próximos dias, a gente vai enviar um projeto de lei para a Câmara para poder a gente dar um alívio nas cobranças de impostos municipais, principalmente no segmento de bares, restaurantes e academias, que estão os mais prejudicados. Então, principalmente esses dois primeiros ainda mais. Então, conforme os prejuízos, vai ter um nível de desconto maior. Todos vão ser beneficiados, excetuado as grandes indústrias que estão abrindo por todo o tempo. Então, não tem por que a gente dar benefício. Mas as outras, os comerciantes locais, principalmente os pequenos comerciantes, a gente vai sim, nos próximos dias, estar enviando para a Câmara projeto de lei, mais um projeto para ajudar eles a sair disso, a superar esse momento difícil. Eu também gostaria de informar a população de Campo Formoso que compramos aí uma quantidade grande de kits de merenda escolar, uma boa parte era quase tudo no comércio local, e é uma forma de ajudar também. São quase R$500.000 comprados, já está entregue, já estão montando. A partir de segunda-feira começa a distribuir 12 mil e poucos, quase 13 mil kits, para os estudantes de Campo Formoso. Então, aquele estudante que não se matriculou, se matricule, que para receber é obrigatório estar já matriculado, que é uma forma até de controle disso. A Secretaria de Desenvolvimento Social já também deu uma ordem de compra de mais de 1.000 cestas básicas, serão quase 700 e poucos mil reais. Juntando os dois, nesse mês vai ser adquirido R$1.200.000 de alimentação para distribuir às famílias mais carentes do município. Enfim, a gente está com mais pacote de ações aí para ajudar as famílias carentes do município. São sistemas de águas gratuitos, a gente vai estar fazendo para os agricultores familiares, enfim, de todas as áreas nós vamos estar colaborando. A gente, todo mundo junto, nós vamos sim superar essa fase difícil. Mas o importante nesse momento, pessoal, é salvar vidas. Vidas é o mais importante, claro que pensando na sobrevivência também das famílias, a gente não pode deixar de lado. Diariamente eu estou pensando em alternativas também, que a prefeitura possa ajudar, enquanto for consumidor dos produtos locais, quanto ações que visem aliviar a situação desses comércios aqui que estão tanto sofrido, né?
Marconi, uma outra pergunta, Marconi.
Prefeito, estamos sem o ouvinte online, mas tem o ouvinte presencial. Pelas ruas da cidade, muita gente questionando para tirar dúvida de só, olha, o prefeito vai dar entrevista, mas eu vou levar esse questionamento. Primeiro, oficina mecânica, a urgência de trocar alguma peça ou fazer um reparo em algum veículo que é utilitário para transporte de táxi, o que usado em transporte como taxista. Ou, ainda mais, bares e distribuidoras poderão utilizar delivery? De qual forma vai ser utilizado o delivery? Ou não vai ser possível utilizar o delivery? São situações bem comuns, mas que as pessoas têm as dúvidas, que muitas vezes não têm acesso ao decreto.
Nós vamos estar publicando hoje à tarde o decreto de forma minuciosa para a gente não deixar dúvida nesses detalhes. Se alguém tiver alguma necessidade extrema, o carro que ele trabalha, o carro para transportar alguém precisa, eu peço a gente que entre em contato lá com a vigilância, com a gente, para poder a gente...
Peça e tem uma referência de uma...
A gente está de prontidão com um gabinete 24 horas de crise... na prefeitura, amanhã eu estarei trabalhando com a equipe, porque a gente está de prontidão. Então, todas as regras, se tiverem necessidades da gente pontualmente abrir alguma exceção com a nossa autorização, a gente vai fazer. Eu não posso fazer disso uma regra, mas toda vez que tiver uma necessidade comprovada, nós somos um município que a gente tem condição de estar avaliando pontualmente as situações, nós vamos estar resolvendo prontamente, dando respostas rápidas, né? Ninguém fique desconfortável, nosso telefone está ligado. Hoje à tarde, às 15 horas, o comitê gestor do Covid, que foi criado com várias representatividades, vai ser ouvido, vai ser conversado. A Associação Comercial e Industrial de Campo Formoso foi convidada, vários órgãos, a Promotoria de Justiça, Estadual, Federal, todo mundo foi convidado para discutir a situação daqui, mas eu só quero lembrar que tem municípios, exemplo no Oeste, essa semana, que contrariaram as determinações do decreto estadual e a Justiça mandou suspender. Então a gente sempre tem buscado um alinhamento para evitar esse tipo de transtorno. A gente vai ouvir, vamos buscar alternativas, até para na próxima reunião com o governador a gente sugerir, mas infelizmente a situação de Campo Formoso carece de decisões urgentes que a gente não pode esperar muito. Estamos abertos ao diálogo, à conversa, estamos buscando novas soluções, mas essa decisão do decreto está tomada, e a gente vai ter que pedir a compreensão, pedir realmente que vocês que estão sendo atingidos nos entendam. Mas eu tomei essa decisão de forma convicta, pedindo orientação a Deus, mas convicta que eu estou tentando fazer o máximo para salvar vidas. Passei na pele, tive mais um caso na família semana, com agonia muito grande, num estágio preocupante, e a gente teve dois óbitos ontem no município, então não tem outro caminho senão todos nós se unirmos para buscar uma melhoria. Então, essa união que a gente está prestes a receber novos leitos de UTI no Hospital São Francisco. E muitas outras novidades podem vir para Campo Formoso, mas frutos de união. Eu sou um defensor do diálogo, que não é momento de a gente trazer diferenças em campo. Sim, a gente deixa as diferenças de lado e vamos buscar nos unir. E só aproveitando, Marconde, um esclarecimento que algumas pessoas me fizeram sobre as praças públicas. A energia foi cortada, suspensa, por ordem da gente, que tinha muita aglomeração. Então, não foi qualquer outro tipo de atitude, não foi a COEBA, não foi nada. Foi a gestão municipal que entendeu que estava tendo aglomerações nas praças e foram suspensas, cortadas essas energias até que esse decreto tenha vigência.
Ok, 12 horas e 45 minutos, nós agradecemos aqui ao prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento, pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, nessa entrevista, iniciando o programa então com a entrevista do prefeito. Muito obrigado.
Eu que agradeço a população, peço a Deus que nos abençoe, nos guarde nossas vidas, nos oriente, nos dê sabedoria. A toda a população eu peço a colaboração, a ajuda, o entendimento, às lideranças religiosas que orem por toda a nossa comunidade, que a gente entre em uma grande frente de oração, em busca de que passe o mais rápido possível, que cada um faça a sua parte, e dizer a vocês que hoje prefeito de todos, de toda a população campo-formosense, está aberto a receber ajuda de qualquer político, de qualquer cidadão, de qualquer força. A gente quer o entendimento para tudo que venha colaborar com o salvamento, com a salvação de vida das pessoas, dos nossos conterrâneos e até dos nossos vizinhos. Que Deus nos abençoe e eu estou pronto. Saindo daqui, eu já vou para uma reunião com o pessoal da elétrica para suprir as demandas do Hospital São Francisco. Estou atento e vou dar o máximo de mim para poder a gente continuar salvando vidas. Muito obrigado.